Saudações, nerds! Bem-vindos ao Cogumelo Vermelho! Oi, eu sou o Preto e tomara que façam um reboot de Resident Evil.
Oi, eu sou a Jess e o James tá lá fora com o Victor Bell.
Oi, eu sou o goleiro e Street Fighter só não é pior porque só tem 2 horas.
Oi, eu sou o Jack e o mal é só um ponto de vista.
Olá pessoal, a gente tá aqui hoje pra falar de adaptações feitas para o cinema que ou deram certo ou não deram certo, na maioria dos casos não dão certo, né? E vamos lá, alguém tem alguma expectativa pra esse primeiro Cogumelo Vermelho? Hã?
Que vai ser uma bosta.
Já começou sendo. Então vamos direto ao assunto. Primeiro filme da nossa listinha, O Iluminado. Eu não assisti O Iluminado, então eu não posso falar. A única cena que eu conheço do Iluminado é a dele quebrando a porta. E a outra a cena que eu achei que era do Iluminado, na verdade não é, de Poltergeist. Que é das criancinhas no corredor.
O que é Iluminado?
Nossa, velho.
Pelo menos eu sei.
Eu acho que Iluminado não vai dar muito assunto, hein?
Ele é do meu diretor favorito. Eu assisti todos os filmes dele. Só não assisti o filme que o Kubrick não deixou sair.
Pensei que você ia falar, só não assistiu o Iluminado. Falar, pô, acabou o assunto.
Eu só não li o livro do Iluminado.
Ah, eu nunca li, mas falaram que o Kubrick conseguiu melhorar o final do Iluminado.
Como é que é o Iluminado?
Ah, basicamente é um escritor cujo nome eu não me lembro agora. Eu acho que é Jack, eu não lembro. Daí ele consegue um emprego num hotel que é pra ele ficar de caseiro durante a temporada do inverno. Porque todos os empregados do hotel iam pra casa e daí ele ia ficar lá tomando conta. Só que
é o Jack Nicholson.
Isso, e é o Jack Nicholson. E ele vai com a família dele, a esposa e o filho. E daí tinha rolado um monte de coisa doida nesse hotel, só que tipo, tá de boa. Mano, o filme é muito louco. Você vai vendo o personagem dele, do Jack Nicholson, ficando louco mesmo. Tipo, o cara pira na batatinha. É muito da hora o filme. O livro deve ser muito melhor.
O livro, será que é melhor?
Ah, pelo que eu já ouvi falar, o livro conseguiu ser pior que o filme.
É?
É, porque parece que o final do livro é muito viajado, assim, e o Kubrick conseguiu trazer pra realidade a um nível que ficou mais interessante assistir do que ler.
E o Kubrick é foda, né? E também tem uma coisa, né, que melhorou pra caralho esse filme. Que o Kubrick, ele deixou, tipo, teve uma relação com os atores de... Ó, faz aí o que vocês quiserem, né? Então o Jack Nicholson improvisou pra caralho. Inclusive a parte lá que você falou, que você lembra do filme, que é o... Que ele arrebenta a porta lá e fala, here's Johnny. Isso aí foi totalmente improvisado.
Puta, que legal, cara.
O Jack Nicholson pensou nisso na hora, assim. Ele pensou, acho que foi uma propaganda, um comercial de TV que tinha na época. E daí ele tirou isso e fez ali na hora.
Uma propaganda de TV, nossa.
Que medo dessa propaganda, era do quê? De manteiga?
Esse comercial passa no Universal Channel.
Ah, o Jack Nicholson também, né, é meio louco, né?
Meio, né?
Tô mais interessada nesse filme, eu achava que era tipo Exorcista.
É praticamente Exorcista, se for ver assim, né?
Não, o Iluminado é muito foda, mano. Muito legal você ver a evolução do personagem do Jack Nicholson. Evolução, eu digo, tipo, ele ficando mais e mais louco, né? Então, ele vai ficando louco no hotel. Ele é um escritor que ele tá em crise, ele não consegue escrever. Daí ele fica tentando escrever lá, só que tem uma concentração muito grande de espíritos no hotel. Porque muita gente foi assassinada lá e tal. E daí ele vai ficando louco, porque ele conversa com os espíritos, muitas partes. Daí você vê o quão louco ele tá ficando, porque tem uma parte do filme e ele vai onde é o lounge do hotel, o bar... O salão de festas, né, do hotel. E daí ele conversa com o barman. Ele até bebe com o barman.
E o barman é um espírito.
O barman é um fantasma também. Ah, uma coisa bem interessante do filme é que o filho dele tem a ver com o nome do livro, do filme, O Iluminado. Que o moleque, ele tem dons sobrenaturais. Ele consegue ver os espíritos e tal, conversar com eles.
Deus só.
E daí as pessoas que são assim são chamadas de iluminado. Isso você sabe porque tem o zelador do hotel. Ele conversa com eles. Tipo, ele também é um iluminado. Ele diz que as pessoas que têm esse dom são iluminados.
Ah, então ele sabe que o outro é iluminado também.
É, porque ele diz que um iluminado reconhece o outro.
Olha só.
É que nem que é esquema de viado, né?
É!
A única
não conhece
pessoa
o outro, um vê o outro de longe.
A única pessoa do filme que não, tipo, tá lá só pra... Você ficar irritado é a esposa dele, porque ela tem uma cara de bosta, uma atuação de bosta. E tipo, você fica irritado porque ela só faz bosta no filme.
Ah, é. Aí ela remete pro Walking Dead, né?
É, tem a Laurie pra isso, né?
A Laurie tá lá só pra raiva, né?
Vai ter continuação, vocês estão ligados, né, do Iluminado?
Tem?
É, diz que ia ter, né?
Vai ter, vai ter. Se esse ano que vem, o...
Nossa, que legal.
E daí vai ser com o fio do Jack Nicholson, né? Porque ele sobrevive no final do filme. Daí ele já virou um médico num centro psiquiátrico. Daí parece que vai ser sobre uns vampiros. Tão
viajando. Não, para, colocou, fodeu. Não, para, para. Já estragou, já.
Mas, tipo, até que não. Se eles não brilharem. Deixa...
Se eles brilhassem, faria sentido o Iluminado.
Tá certo, tá certo.
Muito sentido.
A Coisa. Cara,
A Coisa ninguém conhece, velho.
Não, eu assisti, velho. Eu assisti no cinema em casa. É horrível, cara. Que isso? Uma gosma que mata pessoa, gente.
Não, cara. Não, esse não é A Coisa.
É sim, é esse, não, a Coisa.
Não.
Não, peraí, tem dois coisas. Em português foi traduzido dois filmes. Coisa, tipo.
A Coit é o do palhaço. O
palhaço. E o. Que é a bolha assassina. Parece um iogurte, sei lá.
É, então, é desse que eu tô falando. Não é esse que a gente tá falando?
Eu achei que fosse o do Stephen King.
Eu achei que A Coisa era daquele cara lá, o.
Palhaço.
Não, a Jéssica achou que era O Coisa.
Eu achei, não disse.
Como é aquele filme lá daquele cara lá que é o...
Ó, a descrição até agora tá ajudando, hein? Vamos lá. Não, mas eu acho que esse Coisa era do Stephen King, do palhaço assassino lá do...
É, eu achei que fosse esse que a gente ia falar.
Bom, tá bom, então vamos falar desse. Esse eu não lembro, qual que é esse?
Esse é o palhaço que mora no esgoto.
Tá, a coisa, ou coisa, The Bloob, a Tink, não sei o que.
Eu acho melhor pular, porque ninguém sabe que coisa que é essa coisa aí.
Então vamos deixar essa coisa pra lá. Agora, ah, tá, a Jéssica tava querendo falar do palhaço, que é o Pat Adams.
Não é do Pat Adams, aquele cara, não é não. Ele fez aquele filme daquela gosma verde.
Flubber. Tá, beleza, olha só. Vamos ver se a gente encaixou na mente nossa. Eu achei que A Coisa era aquela gosma branca que matava as pessoas. A Jessica achou que era o Flubber. O Jack achou que era o palhaço. O goleiro também foi na do palhaço, né?
Não, na verdade eu achei que era o monstro do Ártico. Mas beleza.
Enfim, beleza. Tá, não tem problema então. Vamos pro próximo filme. Ah, tá. Então agora sim vai ser um que vai dar discussão. Agora vai ser um bom. Mario Bros.
Ah, eu gosto.
Ixi.
Ah, não. Eu vou desligar.
Ixi. Não, cara, é assim... Tá, não, ele é uma bosta. Não tem jeito de falar, não.
Gente, não.
Ele é ruim.
Bom, tudo bem que ele é ruim, mas eu gostei do filme, do jeito.
Ele é uma bosta, é ruim demais, é uma merda, total.
Cara... Tudo bem, ele não condiz com um jogo, mas eu...
Ele não condiz com nada, ele é ruim.
Porque ele é tosco e é... Sei lá, ele é tosco. Só porque ele é tosco, ele é bom.
Tá.
Ah, então... se fosse assim, então tem muito filme aí que olha.
Não, Mario Bros não dá.
Eu
que...
gosto também de Mario Bros porque ele nasceu no mesmo ano que eu.
Só por isso.
Corre, vai revelar sonho.
Em 93, na década de 90, eles fizeram bastante cagada, né? Pelo que eu tô vendo aqui, eles fizeram bem.
Os filmes que tinha de uma década de 80 cagaram na década de 90, né?
É, então, é tipo, eles subiram o nível lá em cima na década de 80, aí chegou na década de 90, vamos fazer qualquer coisa agora que eles aceitem.
Mas o problema do Mario Bros foi tentar trazer o Mario Bros
pra nossa realidade. Porque eles quiseram humanizar o Bowser, os Koopas. Que jeito!
O Luigi é o Peste.
Além disso, né?
Não me dando o Peste.
Nossa, o Peste, velho.
Então.
Sessão da tarde, velho.
Peste é muito. Eu gosto quando ele tá tomando banho. Nossa.
Peste, na hora, Peste, cara. É Mario Bros, gente. Foco, falando, foco. Né? Mario Bros. Mario Bros.
Não, mas. Vocês lembram dos Koopa Troopa, velho?
Nossa. Os Goomba, né?
É os Goomba. É os
Uma Goomba. Cabecinha pequena. Eles parecem aquele bicho que tem no Beetlejuice lá, quando eles vão no... Estão lá no Limbo, sei lá como é que é o nome daquele.
Ah, tá, não, é.
Mano, é igualzinho.
Feios.
Nossa, cabecinha Goomba pequena. São muito feio,
velho. Nada a ver.
Nada a ver.
Esse é o contrário dos Goomba.
É ruim, né? Eu não sei se hoje eles conseguiriam fazer... Se é um jogo que dê pra fazer um filme.
Eu acho que não, também. Não tem como você pegar a realidade do Mario e trazer pra
Mario Bros, eu acho que não tem que ser um filme, né? Ele tem que ser, tipo assim, uma animação, uma Pixar, uma DreamWorks da vida.
Astro Boy.
Nesse sentido, né? Uma computação, fazer em computação gráfica, em CG. Porque fazer com atores, fazer com em live action, cara, não...
Não tem como, velho. Tanto que o próprio desenho animado do Mario Bros começava com eles... Com um ator, né? De Mario Bros, de verdade. Aí, de repente, eles entravam no mundo desenho e viravam Mario Bros. O Mario Bros, tá ligado?
Viravam desenhos.
Desenho.
Aí sim era legal. Mas não dá pra fazer um live action, não dá pra fazer com atores reais, cara. Porque... Até porque... Como é que você vai... Cara, é um encanador italiano batendo em tartaruga, velho.
Cara, não, sem falar que hoje em dia você não pode fazer um filme assim, né?
Que é preconceito até, racismo.
A PETA vai aparecer no dia do lançamento do filme e tacar tinta nos outros. Não, porque depois que a PETA reclamou do Mario virando aquele guaxinim, velho, falei... Ah,
eles não tinham muito o que fazer, na verdade.
Não, eles não têm muito o que fazer, na verdade, né? Não, mas ó, o Mario tem que ser mesmo um filme. Seriado não dá pra virar, porque não tem história suficiente pra virar seriado.
Ah, lógico que não, dá sim, pô.
Então todo episódio a Peach tem que ser sequestrada pelo Bowser, ou senão tem que ter muito castelo pro Mario errar, né?
Todo episódio de South Park o coisinha lá morre.
A Peach é uma vadia, ela gosta de ser sequestrada.
Tem um castelo, você acha que uma vadia não vai gostar de ficar no castelo?
Ele tem uma geringonça que voa, você acha que ela não vai ficar impressionada?
Não, tá errando, Ben, quem tem uma geringonça que voa é Robotnik.
Não, no Super Mario World ele tá tendo uma geringonça que voa.
Uma vadia!
Então liga o sarcasmo mode on.
Eu tenho que levantar toda vez, eu tenho que levantar a plaquinha com o sarcasmo, ninguém entende meu sarcasmo.
Levanta então.
Não, mas assim, a Peach, pra mim, ela tá de caso com o Bowser, tá ligado? E o Mario tá enchendo o saco.
O Mario tá atrapalhando, na verdade.
É aquele carinha romântico, ai, eu amo a Peach, quero ficar com ela a minha vida inteira.
Na verdade, então, quem sequestra a Peach é o Mario, porque ela tá lá com o Bowser, na boa, e o Mario vai, bate todos os amigos do Bowser... Pra poder tirar a Peach dele. Então, quem tá sequestrado, quem tá errado na história é o Mario.
Então, na verdade, é o Bela e a Fera, esse negócio.
Nossa.
O Mario é um cuzão.
Minha infância foi destruída.
Não, e aquele negócio, né? Se fosse pra fazer um jogo real do Mario, o Mario é um drogado que adora cogumelos. Isso quando ele não pega a estrelinha, né? Que seria o LSD, né? Que a gente trouxe.
Que fica doidão.
E a Peach é uma prostituta.
É puta.
É, o Bowser é o cafetão
dela. É o cafetão.
E o Mario tenta tirar ela dessa vida de
prostíbulos
do Xuri.
Meu Deus. Filme de 94, sensacional. Vamos falar dos dois, né? Mas primeiramente Street Fighter do Van Damme. Deus o livre.
Deus o livre e guarde.
Ah, eu gosto do Zangief.
Zangief, ele é parecido só, né?
Ele é fofinho, ele é peludinho.
Nossa, olha só.
Não, eu acho que o Vega também, ele se aproxima um pouco do personagem do jogo.
Mas
não,
o Ken, o Ryu, nada a ver.
Não, acho que até o Van Damme mesmo de Guile, você pode aturar ele um pouquinho.
Ah, não.
Não, dá, porque não. É um militar que luta, assim, não sei.
É a pau. Nossa, não, velho, assim,
os personagens muito se parecem com o do... Muitos poucos, né?
Uh-huh.
Os que se parecem, o Guile, o Van Damme, assim, um pouquinho, a Kami...
Mais ou menos, né?
É.
A Kami, na verdade, se a Kami ficasse vestida no jogo, ela pareceria com aquela do jogo, do filme, certo? É.
A Chun-Li, não.
A Chun-Li, não.
Eu acho que o Jack Chan vestido de Chun-Li é mais parecido que o Chun-Li.
Eu acho que o Honda, não.
Eu acho um pouquinho.
Tá,
Não tanto, mas uma semelhança, assim, olha.
O Honda não era muito difícil, né? Era só pegar um japonês gordo. O Sagat, eu adoro o Sagat do jogo. E o Sagat do filme é... Nossa, eles destruíram com um personagem muito foda.
Não, é verdade.
O bicho é raquítico, velho.
É, então. E ele nem lutar, ele luta.
Ele era que... cafetão.
É? Ah, cara. Não, Street Fighter não dá, é ruim.
É uma
bosta. Depois, mais pra frente, não sei qual ano que é, mas daí veio aquela merda de A Lenda de Chun-Li, velho. Que era?
Não, Street Fighter ainda, ele não coloca uma história boa ainda pra você ter vontade de assistir, né? É o Bison fazendo maldades e eles que combatem o Bison.
Cara, o Posso legal do Fighter é o desenho, né? A história do Ryu. Tanto é que o Ryu virou o personagem principal, né? Do Street Fighter. Por causa do desenho, ó.
Mas porque a história trabalhada em cima do Ryu fica com mais sentido do que você trabalhar a história em cima do Gaio.
Fica. Porque todo mundo quer jogar com o Ryu e com quem? Então não tem por que você focar a história no Gaile.
É porque... É que também... Não, não entendi também por que pegaram o Gaile. É porque eu acho que eles queriam... Eles tinham dinheiro pra contratar o Van Damme. Ah, pô, e o Van Damme não daria certo pra ser o Ken.
É uma produção de Hollywood, não. Né? E o Gaio é norte-americano.
Mas o Ken também é.
O Ken também é.
Ah, mas o Ken, ele é paga-pau do Ryu. Vai, não tem como não concordar com isso.
É, isso.
Realmente.
Eu não quero ser Ryu, vida inteira. Até usa o kimono lá e tal.
Então, mas o Ken, ele... Não, daria pra fazer do Ken também,
eu
porque...
Eu acho que o Van Damme daria pra fazer o Ryu ou o Ken.
Não.
O Ryu, nem fudendo o Ryu, hein? Pelo amor de Deus.
Louco. Dá ver, o Ryu...
O filme é uma bosta, então não mudaria tanta coisa.
Não. Mas então, mas pra gente tá falando pra eles melhorar, não pra ele continuar sendo uma bosta.
Eu acho que hoje em dia poderia ser feito um filme melhor.
É, aquele, lógico.
Aquele Ninja Assassin lá, não sei se vocês assistiram, aquele ator coreano lá que chama...
Ah, sim. Uhum. Verdade, ele daria um ótimo Ryu.
Acho que daria um bom Ryu. Tem até uns fã-filme na internet aí de uns caras que fazem... Fizeram de Naruto, de Street Fighter também.
Verdade.
Ah, não,
é uma
não,
luta
tá.
do...
Mas
o Ryu e o Ken.
Mas fã filme não entra no negócio, velho.
Não. Tipo, mas se um fã filme tem que ser bom.
Não.
Entendeu? Uma produção de Hollywood.
Falando. É por isso que eu tô falando, porque todo fã filme é mil vezes melhor que, que a adaptação de Hollywood.
Depende.
Sabe quem daria um bom Ken?
Não,
Ou o Wilson.
Não, eu vou até mudar de assunto. Vamos pro próximo assunto. Eu vou pro próximo filme, cara. Não, que para, velho.
Eu quero falar.
Oi, o Wilson, velho. Double Dragon. Que eu confesso pra vocês que eu gostei do filme. Eu gostava muito de assistir.
Eu não assisti.
Eu confesso que eu não lembro do filme, porque eu assisti quando era criança também.
Nossa, Double Dragon eu gostava, velho. Assim, na minha opinião de bosta, logicamente, eu achava um filme interessante, velho. Apesar de algumas coisas que não deviam ter, né?
Então, é aquilo que eu falei aí pro galera, que eu gostava do filme porque eu não associava com Double Dragon. Então, eu curti o filme. Só que daí, cara, uma coisa só que me tira da cabeça, que não me sai da cabeça, é que eles não eram gêmeos.
No Double Dragon, eles são irmãos só.
Ah, não. Então tá bom. Então eu aceito o Mark da Cascos e o outro. É o Mark da Cascos mesmo, né?
Ah, deve ser aquele lá do...
Esporte Sangrento.
Esporte Sangrento, isso.
Não, o Esporte Sangrento é o da capoeira. Só que eu não... Ele é o Double Dragon mesmo. O Double Dragon é legalzinho, cara. Apesar do goleiro não gosta muito de uma parte, né, goleiro?
É, tô lembrar o nome do cara, eu não tô conseguindo lembrar o nome dele, velho.
Do fortão lá, né? Assim, cagaram mesmo nessa parte aí. Mas outra coisa também que é cagada, eu tô olhando aqui as imagens, cara. O de azul, que eu acho que é o Billy, se eu não me engano. Mas, carinha, ele não tem cara de lutador. Ele é o Marty McFly, velho.
Não, mas naquela época, velho. Leonardo? A tartaruga ninja?
Tartaruga
ninja. Enfim, Double Dragon era legalzinho. Eu gostava sim, cara.
É que o Double Dragon, ele entrou na onda do Street Fighter, né? É Mortal Kombat, Street Fighter, nessa época aí. Vê se dava alguma coisa certa, mas...
Temporada de filmes de jogos de luta, né?
É.
Então vamos Street Fighter tá fazendo sucesso, vamos fazer. Double Dragon tá fazendo sucesso, vamos fazer. Não é o melhor dessa época aí, né, nessa sequência, entendeu? De luta, jogos de luta.
Não, o melhor...
Porque depois, mais tarde, teria Mortal Kombat, mas...
É, que é o melhor.
Que é o melhor.
E o único bom até agora, o único que conseguimos fazer um baseado no jogo bom foi o Mortal Kombat 1 só também.
É, e assim, é mais ou menos ainda também, né?
Ah, eu acho que é foda. Eu gostei do Tekken.
Tekken também. Algumas partinhas só que eu ainda gostei, só que eu acho que o filme
achei da hora.
O contexto é estranho.
O Tekken eu gostei do Yoshimitsu, mas isso lá pra frente, cara. Eu vou chegar.
É, a gente vai chegar lá ainda.
Ah, então. Vamos falar então de Mortal Kombat, depois a gente volta.
É verdade,
pode ser.
É, Mortal Kombat, esse cara, já que. Assim, era bom. Só que tem umas partezinhas que nem no final, quando, na luta do Liu Kang com o Shang Tsung, o foguinho que ele solta da mão, que na verdade não é um foguinho, é só um soco forte, que eu achei estranho. Com a perninha lá, ficou legal. Então, a luta final é legal, cara. Eles conseguiram fazer um enredo legal. Então, e não só o Mortal Kombat. O Mortal Kombat, depois o Aniquilação, depois o Conquest, né? Ah, não, bom.
O
Conquest é ruim. Porque este aqui é do Kung Lao. É ruimzinho. Agora, o Mortal Kombat e o Mortal Kombat Aniquilação é legal. Até... Ah, não, mas... Não, é verdade que ele vira... O Liu Kang vira o dragão lá. Mas só que tem, né? Do jogo, né? No jogo tem um Animality, né?
Tem,
ele vira um dragão e...
É, então. Então, cara... Não, é assim, eu acho que do que a gente tá falando até agora... Eu acho que é o primeiro que deu certo, né? Tirando o Iluminado lá do começo.
Vocês chegaram a ver a série nova aí da Machine?
Sim, então, muito boa, cara.
E vai ter filme, né?
É, só que pelo que eu vi o trailer do filme, pelo menos, parecia ter muito a ver com a série, sabe assim? É, pelo que eu vi, o filme vai ser um cara que não é nenhum personagem do Mortal Kombat, nenhum
deles. É um atendente de supermercado, né? Que ele quer virar, ele quer entrar no torneio Mortal Kombat, pra poder ganhar dinheiro, se eu não me engano.
Uma coisa assim... É, tem que ver.
Não, mas a série é legal. Não, às vezes pode ser que dê certo esse negócio do filme, esse lance do filme, pra eles renovarem a série. Não renovar, mas adicionar uma coisa nova, entendeu?
É, se adicionando uma coisa nova, não perdendo os antigos...
Não, com certeza.
O Liu Kang ali, o Raiden, né?
Sonya Blade e tal, esses caras... Não, beleza. Mas, cara, nessa série, nessa websérie que teve, cara, ficou muito legal porque eles conseguiram deixar sério, bem sério a série.
Pé no chão, né, também.
É, então, não é viajado e é assim, é bem dentro da nossa realidade, cara.
É.
Isso que eu acho legal. Porque o Raiden seria aquilo mesmo na vida real, assim... E o fato dele cair dentro do manicômio é o que deixa mais interessante, porque
exatamente. Ele tá
no manicômio e fala, melhor episódio. Senhor do
trovão.
É verdade, é a parte que mais define o que é Mortal Kombat. Que é tipo, o cara realmente, ele é o deus do trovão. Só que, se hoje aparecer um deus do trovão do nosso lado, o cara é louco, interna
é
ele.
É o Thor.
o Thor, quando a gente visse o Thor, eu ia pular nos braços dele.
Eu ia beijar ele, desculpa.
Desculpa o quê? Eu ia pular na frente? Mudando aí um pouquinho, vamos falar, voltar um ano atrás e falar de Entrevista com o Vampiro. Cara, é sensacional.
Com certeza. Não,
um dos poucos filmes sobre vampiros.
Um dos melhores filmes de vampiro.
Com certeza. O Entrevista com o Vampiro é... Cara, ele é diferente, né, cara?
Filme de vampiro normal, assim, os vampiros são jogados como os vilões, direto, assim. É, já são do mal, vampiro precisa do mal. E nesse daí, eles criam, tipo, uma certa, entre aspas, né, humanidade no vampiro, né?
Então.
Do lado dele da história, por assim dizer.
Ah, eu não posso falar muito de Entrevista com o Vampiro porque eu não assisti.
Tá perdendo um filme assim, hein?
Puta, é muito bom. Eu lembro muito pouco. Eu lembro muito pouco, mas eu lembro o lance da menininha.
Acho que a coisa mais legal do filme de você ver é o Bowie, né, o personagem principal do Brad Pitt, é ver que ele não aceita, né, tipo, ser um morto-vivo. Ele tenta se manter a humanidade dele o filme inteiro, né?
É verdade mesmo, ele tenta não beber sangue, né? Ele tenta não...
Ele tenta não se alimentar de humano, ele tenta... Tem até lá, quando ele tinha acabado de se tornar vampiro, ele tenta jantar, né? Comer com tal, tal. Não consegue, porque ele é vampiro. Aí ele, tipo, ah, todo tempo, né? Inclusive o Lestat, né? O cara que transforma ele em vampiro, o dá a menininha lá pra ele, né? A Mary Jane lá. Tá aí, tipo, como se fosse a filha dele, né?
Verdade, ele, é a Mary Jane, velho.
É a Mary Jane.
Nossa, velho. Desde pequenininha nunca me enganou, sempre gostando de aberrações, olha só.
É tipo, desde aí, né, tipo, ele com a filha, entre aspas, e é isso aí, ele vem do filme, né, quando, isso já no final, né, quando ele vai no cinema e vê o pôr do sol, é a coisa mais legal.
Não, é, e cara, é aquilo que, agora que eu tô pensando aqui, dá pra, com um vampiro ter... vamos dizer assim, conflitos mentais e de existência, conflitos mentais e existenciais, sem eles parecer uma fadinha bichinha, né?
Ah, é. Não, tipo, e a história do Louie é isso, né? Todos os vampiros invejam ele, querem matar ele. Porque ele é o vampiro, o melhor vampiro, porque ele ainda é humano.
É, então.
Consciência, pelo menos.
É,
todo mundo fala isso. O Antônio Bandeiras lá, o personagem dele, fala... A gente quer você porque você é o melhor de nós. E é por isso, porque ele é humano ainda. Mesmo sendo um vampiro.
Sem falar que o elenco desse filme também, hein?
Ah. Puta
que pariu, que elenco.
Caralho,
hein?
Né?
É isso que eu ia falar agora, que elenco, hein, cara?
Ah, eu quero assistir.
Vamos assistir. Assistir, né?
Não, mas assim, olha, falando em entrevista com o vampiro, tá passando Troia.
Tudo
a ver. Eu recomendo você assistir antes Crepúsculo e depois você assistir entrevista com o vampiro.
Assistir Crepúsculo e depois assistir Entrevista com o Vampiro.
É.
Pra ser um vampiro de verdade, né?
É, pra você ter aquele...
Olha! Bom.
O Entrevista com o Vampiro, ele entrega uma coisa que até hoje não teve nenhum filme de vampiro, assim. Tá bom, vai. Depois da Entrevista com o Vampiro, não teve nenhum vampiro. Ah, não. Teve um filme bom, assim, mas... Mas ele entrega uma coisa assim que você sente dó do vampiro.
É verdade.
Porque mostra o lado humano dele, né? A luta então, dele, o psicológico.
Você se familiariza, né? Ele mostra o vampiro não como um assassino, né? Ele mostra que ele... É o que eu falei, dá pra mostrar um conflito existencial de vampiro, né? Usando o lado dele de vampiro não humano, querendo ser humano, né? Porque não querendo matar o que é a raça dele ainda, porque apesar dele ser vampiro, vamos dizer que ser vampiro seria uma mutação, certo?
Certo.
Mas a raça dele, ele é humano.
É, porque comparando seria como se ele virasse um zumbi, né? Assim, por assim dizer.
Ah não, pera aí, aí você tem aquele filme lá, novo filme,
sabe? Não dá, cara.
O zumbi que se apaixonou por uma mulher.
Não, isso daí não dá, não, cara. Que é isso?
Enfim, vamos falar de coisas boas.
Boas,
né?
Agora, né? Vamos falar sobre a nova TechPix, né?
Vai, melhor.
Ah, tipo, que o negócio do conflito psicológico de humano e monstro, dá pra você ver quando o próprio Louie fala, né, que o vampiro só pode chorar uma ou duas vezes na vida. Não é? E ele chora na hora em que a Mary Jane, ele perde a Mary Jane.
Né, então, ele é humanizado, né?
É. Até quando ele vira vampiro, né, aquele... Eu aproveitei o meu último nascer do sol. Coisas assim.
Eu não lembro por que ele vira vampiro.
Porque ele, tipo, tava infeliz. Ele era infeliz. Ele tinha perdido a família pra peste. Ele era um senhor de fazenda, tinha escravos e tudo. E dele encontra o Lestat. Aliás, o Lestat encontra ele, né? E, aliás, o Lestat é outro que é meio que, vamos dizer então... assim, um monstro humanizado, né? Porque ele é o personagem principal da Anne Rice. Tanto é que o Rainha dos Condenados, ele é o personagem... Inicia tudo. Ele é o cara que curte.
Tem ligação, Rainha dos Condenados e Entrevista com o Vampiro?
Aham, uhum, os dois são da Anne Rice.
Porra, cara, que legal. É. Não sabia, não. Não sabia que tinha ligação. Na verdade, aqui eu não assisti Rainha dos Condenados, por isso que eu não sabia.
Eu também não. E eu tenho aqui.
Mas é porque os dois livros foram escritos pela mesma autora, que é a Anne Rice.
Tem assim, vários filmes, né?
É, muito filmes. A maioria dos vampiros bons são baseados nos livros da Anne Rice. Só que eu acho que não tem uma sequência. Assim, eu acho que ela reaproveita os personagens e outra história. Que não tem, tipo, a trilogia.
Filmaço, velho. A Espera de um Milagre.
Eu li.
Cara, a gente falando ainda no ano que o John Coffey morreu. É, você leu o livro, Jack?
Eu li até o penúltimo livro. São seis.
Ah, é? São, bom, cara. São três livros?
São seis. Ah, é livro de bolso, né, o que eu li.
Michael Clarke Duncan. Aí, só pra poder acertar aí o nome dele. Cara, aí A Espera de um Milagre, ele é...
Eu choro até hoje.
Nossa, velho, quem não chora, velho?
Ele é muito emocionante, você vê. Você tá não o chora. Tempo todo ali tentando entender por que, que o John Coffey tá ali, se ele é bom. Se você percebe o tempo inteiro que ele não fez nada pra tá ali.
Não, assim, né, no começo você acha que ele fez, sabe, assim? Porque parece grandão, que ele tá, né, com remorso, né? Ele tá com.
Cara intimida, né, também.
É, o tamanho dele intimida, assim. E o jeito de ele ficar quieto parece que tá com remorso do que ele fez, né?
É, então. Mas ele não tá com remorso porque ele fez. É porque ele não conseguiu salvar as meninas.
Ele que não fez, né?
É, ele então. Se
sente
culpado, né, por isso.
Tá? É. Aí, cara, a parte que eu acho que é o ápice do filme, que é quando ele descobre que o loucão lá que tá junto com ele, na milha verde, é o verdadeiro assassino das meninas, cara. Que estuprou e matou as meninas. Cara... Ele prende o seu tempo inteiro, né, cara? E outra, são duas histórias. Você fica tentando ver por que ele é, se ele é culpado, se ele é inocente. Entendi. E também tem o negócio dele ter o poder dele de tirar doença, dor das pessoas, né?
É, tanto que é aquela parte lá que ele taca a mão no saco do Tom Hanks, né?
É, então.
Pro Tom Hanks largar a mão de ser impotente.
Era só ele parar de fumar.
Me tocou, velho.
E outra, tem isso, esse negócio também. Mesmo ele tendo esse poder, mesmo sendo um negócio fora da realidade, é muito real o filme. É muito... Você se prende, você se identifica muito. Não identifica, mas... Você fica preso no filme e não é aquele negócio que você assiste como se fosse um filme de super-herói. Que é um cara com um poder, com um super-poder, mas só que você não vê ele como um cara com um super-poder. A mesma coisa encaixaria se no lugar de John Coffey fosse, vamos dizer assim, um médico.
É.
Né? Porque o que ele faz, ele é curar as pessoas. Só que, tipo, como se fosse um médico muito talentoso. E que ele tentou, vamos dizer, lá nas meninas, ele tentou costurar a cabeça das meninas, sei lá, qualquer coisa assim. Daria pra encaixar um médico, só que o negócio de só que ficaria meio... Aí ficaria surreal. Ah, sei lá. Não sei se eu tô falando besteira. Provavelmente besteira.
Porque ele fala que ele não... Ele gosta de ser, tipo, entre aspas, um anjo de Deus e ajudar as pessoas, mas ele não... Porque é um fardo muito grande pra ele.
E uma coisa que você sente mais dó dele... Que você percebe a inocência, né, velho? Ele é tudo pra ele é uma inocência, assim.
Então, é o que eu sempre penso no filme. Pra mim, ele veio pra esse mundo daquele tamanho já. É. Pra mim, ele não nasceu e se desenvolveu e cresceu. Ali, pra mim, ele tá tipo com 1-2 anos de idade. Porque não tem a história dele quando criança.
Ele... Ah, tudo bem, mas ele apareceu ali na cadeia. Jesus, quando ele nasceu, ele era pequeno.
Então. Se você reparar na história do filme, você começa meio que a fazer ligação com a Bíblia, né? Com a história de Jesus mesmo, você faz ligação.
Não, então, sim, então, mas só que eu tô falando assim.
Se ele curar a terra, no final ele é julgado como ainda o errado, né? O ladrão.
Então, é, mas eu tô falando.
É morto com os ladrões à sua volta.
Então, mas eu tô falando assim. Por causa dessa inocência dele, me dá a impressão que ele não é um cara velho, um cara vivido. Por ele ser daquele jeito inocente. Parece que ele não viveu tudo isso.
Não, mas ou será que um anjo entrou dentro do corpo de... Tipo, desse cara enorme. Ele fez tipo que... Ele entrou no corpo dele e ficou dentro dele. E ficou curando as pessoas. E esse cara aqui, o John Coffey, ele já era um humano que o anjo entrou dentro dele. Pode ser isso. então.
E daí trouxe a pureza pra ele, é. Por isso que ele é inocente. Bom, tá, também pode ser.
É, ou também você pode dizer assim, ele foi criado a vida inteira pela mãe, ou sabe, por alguém que cuidava dele mesmo, que não deixava ele ver o mundo como era, né?
Tem umas coisas também que ele fala nos detalhes do filme, que ele fala, eu gosto tanto de cheirar a grama, gostando de ficar na natureza. Será que ele sempre não ficou na natureza? Desde pequeno, por isso que ele é tão inocente?
O Jack, no livro, fala alguma coisa da infância dele?
Cara, nem direito, mas eu acho que não fala. O livro é bem o filme. Direto, o John Coffey, ele é misterioso mesmo, né?
Eu gosto tanto dele.
Acho que é pra o leitor barra espectador formar a ideia, né? De quem que é aquele gigante com um coração gigantesco, né, também.
É, você... cria o personagem, eles te deram o personagem e você cria a história dele, né? Você entenda ele como você quiser.
É, isso, ele que salva um ratinho, né? Tipo o Mr. Jingle.
É.
Cara... Mas assim, ele fica com medo do assassino lá, né? Do
Wild Bill.
Ah, dos caras. Ele fica com medo dos caras ruins. Nossa, assim... surreal, né? O cara é gigante e tem medo dos outros, menor que ele.
A gente tá falando muito do John Coffey, né? O Michael Clark Duncan lá, mas o Sam Rockwell, né? O que fez o Wild Bill, e a atuação, velho. Que é aquilo, velho?
Não, é verdade.
Pega um mod foda do cara, pega um mod lazarento, velho.
É. Ele e do filho do diretor da prisão, né? O cara lá que
fica de amiguinho dele lá, né?
É, esse cara aí também.
Cara, e você vê como é que é, né? Quando o ator é bom, você assiste ele num filme, pega ódio dele mortal, e depois você assiste outro filme e você vê que é outro personagem totalmente diferente. Não é que nem um cigano...
Igor.
Cigano Igor, que é sempre o cigano Igor. Porque esse cara, depois ele foi ser o cara das indústrias Hammer do Homem de Ferro 2. E é um... Apesar de ser um filho da puta, aí é um personagem totalmente diferente.
É, mas esse ator, pelo que eu vejo, ele nasceu pra fazer papel de filho da puta, né? Porque as Panteras 1 mesmo lá, ele faz o vilão das Panteras 1 também.
Também.
Aí, ele nasceu pra ser... Porque ele tem a cara de maníaco, né? Não tem como você olhar pra ele e falar que ele é bonzinho.
Então, é verdade. Você olha pra ele e vê que ele não bate bem, né? Asterix e Obelix, que, velho, assim, foda, que ficou muito, muito, muito fiel aos quadrinhos e aos livros e tal.
Qual filme? Três, né, se não me engano.
São três, né, mas só o primeiro e o segundo que eu achei que foram bons. O terceiro lá, que entrou um novo ator no lugar do Asterix lá, eu achei não... deu pra ficar agradável. Assim,
eu nem assisti esse terceiro, mas eu vi a cara do ator e
nem vi nada de capa do terceiro. Pra mim era só Asterix e Obelix e depois Missão Cleópatra. Pra mim não tinha o terceiro.
Lançou faz pouco tempo, acho que em 2009 o terceiro aí.
Ah,
mas,
tá.
Velho, é muito bom esse filme, porque as piadas são muito, assim, tem que sacar rápido. Eu lembro do Cleópatra... Quando o Panoramix tá olhando pras montanhas assim e fala assim, meu Deus, o que são aquilo das montanhas? Aí o Asterix manda são catapultas. Aí o Panoramix, que baixaria.
Nossa.
Apesar de eu não gostar muito da ideia de Asterix e Obelix, eu não sei, não me agrada muito. Mas em relação ao que a gente tá falando de adaptações... É, ficou assim, ficou bem dentro do que é os quadrinhos.
E até mesmo aos desenhos antigos deles, né? Que tem os desenhos animados dos anos 80, se não me engano, lá. Que, nossa, também ficou muito parecido.
Eu gostei muito do Contra César. Até que eles falam, né, o nome deles. Falaros Errados.
Ah, os nomes são muito foda, né? Os nomes, se é que você começa a apresentação dos nomes, você morre da risada, né?
Verdade.
Deixa eu ver se eu lembro os nomes aqui. Cacofonix, que é o Chatotorix, né? Safai, que não sabe cantar. A Boa Pinta, que vira naftalina em português, velho. Que eu não entendi até agora porque fizeram isso.
Boa Pinta vira naftalina?
Lina, isso.
Sério mesmo?
Sério.
Cara, quem cria esses nomes, cara? Quem traduz, né, cara? É estagiário, certeza. Só pode ser estagiário.
Ou é o Silvio Santos.
Ah, vou falar do Silvio Santos, só que ele é foda. Imita ele aí.
Não, não imita.
Imita, por favor.
Ele não vai parar de imitar, ele começa e ele não para. Ah, goleiro, dá uma oi só, velho.
Uma oi? Vai.
Próximo filme agora, eu vou ficar de pé porque eu vou dar um tapa nessa mesa, velho.
Eu já tenho umas poucas e boas pra falar sobre esse aí.
Nossa, cara,
então vamos lá, vamos... Dungeons and Dragons.
Puta que pariu!
Primeiro, né? Primeiro.
Tem mais de um?
Tem dois, você não sabia?
Ah, é verdade, tem dois. É mesmo, só que
O dois é melhor. Aliás, não. É menos pior. O primeiro é do ladrão lá, que envolve um cetro que controla dragões. Pô, cara, o primeiro tem um Beholder muito mal feito, né?
Ô, velho, eu não entendo dificuldade de fazer um filme Dungeons and Dragons. É um filme da Idade Média. Qualquer filme da Idade Média é um filme de Dungeons & Dragons.
Exatamente. O que eles tentaram fazer, né? Tentaram
colocar muito dos monstros, mostrar as classes, coisas assim, não deu certo.
Não deu certo, velho.
As ordens dos magos, os dragões diferentes.
Gentes. Não, eu tô vendo aqui no IMDB, ele ganhou 3.6 de 10, velho.
Já é bastante essa nota, hein?
É, porque eu falo...
Tá bem alta. Cara, eu assisti na época que a gente começou a se interessar por D&D. Aí, cara, eu peguei e falei, ah, tem filme de Dungeons & Dragons, cara, olha só, que legal, vou assistir. Cara, eu quase desisti, velho. Falei, ah, não. Que eu vou jogar pra isso?
Cara, acabei de descobrir que tem um filme esse ano. E a nota é 3.6. Book of Vile Darkness.
Dungeons & Dragons?
É, Dungeons & Dragons, tá aqui, não sei. IMDB.
Credo.
Enfim. Tipo, o segundo filme é melhor. O segundo filme, o melhor personagem é o Gnomo.
Ah, o Gnomo? My axe!
É tipo... Não, o anão do primeiro é ridículo. Né?
Ah, velho, na moral.
É horrível, é um mendigo.
Aquele anão ruivinho, é assim. Não, sem falar que o ladrão do primeiro, né, que é o Marlon Wayans lá, o cara das branquelas, velho.
É verdade.
Não puta, dá... é verdade, é mesmo.
É verdade.
O cara do G.I. Joe.
É, o cara do G.I. Joe, todo mundo falou mal do G.I. Joe, eu gostei, só falar isso.
Calma. É legalzinho.
Eu também gostei do G.I. Joe, é legalzinho.
Bom, eu gosto do G.I. Joe.
Mas tipo, a melhor cena do Dungeons and Dragons, aliás, tem duas cenas, aliás, três coisas boas do 2, do Dungeons and Dragons.
Olha, bastante, eu acho que...
É 8 a nota dele, é o melhor.
É o melhor, é quase 5.
Pô, a melhor, a cena que aparece um dragão branco é legal. Porque, tipo, é um dragão branco, né? Legal, da hora.
Só
um
dragão branco.
A cena que aparece um outro monstro lá.
Ele é de olhos azuis?
É, não.
Ah.
É um dragão branco ancião, velho.
Um dragão branco ancião que aparece. Gigantesco o bagulho. A outra é que aparece um manto negro, outro monstro aí, mó épico. E, tipo, a outra cena que o gnomo usou o mago, o feiticeiro. Nem lembro o que é o outro nome.
Não, porque...
É muito legal. Dragos
tentaram...
Só isso.
É, só isso mesmo.
É um filme mais épico. É mais medieval, vamos dizer assim. Porque o primeiro é muito ruim.
Porque você tá fazendo uma coisa mais séria, né?
É.
É porque o primeiro, tanto que eles colocam o cara das branquelas lá...
O John Malkovich, cara, o vilão, não é?
Calma aí.
O Malkovich?
John Malkovich?
Não, não é? É o Jeremy Irons.
Ah, isso, é o Jeremy Irons. Não, é outro canastrão, né?
É, tá. É meio canastrão porque eu nunca vi o filme bom dele, né? Porque ele é Aragorn dele, pelo amor de Deus, né?
Nossa.
Ah, não, minto. Ah, mexendo aqui, ele fez Duro de Matar 1. Ah, então beleza, então é o filme bom dele.
Ah, tá, agora eu sei quem que é esse cara. Beleza, não, verdade, o cara é bom, pô.
É, claro, só um vilão, mas tá bom, ué.
É, tá bom.
Eu não, acho que ele só consegue fazer vilão.
Ah, é igual o louco lá do Esperma do Milagre. Lá, se for louco, não adianta. E mesmo que ele fizer o papel de bonzinho...
Ele vai parecer louco.
O povo vai achar que ele tá de sacanagem.
Ele vai ser mal no final.
É, esse cara tá de rolo, hein? Esse cara tá de rolo. Dungeons & Dragons foi decepcionante. O Dungeons & Dragons tentou fazer o que o Senhor dos Anéis é.
Não sei se ele chegou
acho
a tanto.
Acho que tentou fazer um Eragon, vai. O que o Eragon tentou fazer também.
Tentou fazer, não sei, uma bosta, né?
É, já vamos isso falar então de Eragon, que cara...
O Eragon tem o emo, né? Aquele arqueirinho lá, aquela franja ridícula.
Ah, não, velho. Ah, sei lá, eu não gosto do livro, eu não gosto do...
O livro eu gostei, cara. Pelo menos eu li, eu gostei. Eu li o primeiro.
Esse papinho de dragão tá ajudando, velho.
Ah, é legal até, velho.
Você tá muito em D&D, ô galera.
Ah, velho, dragão!
Não, em D&D também tem dragão bom. Os dragões metálicos lá, os de... Eles não tentam ajudar os humanos, né? Porque dragão quer... Mas humano se foda, mas...
É exatamente isso que eu quero dizer, sabe?
Mas sim. Não é todo dragão que é mal.
Dragão bom é dragão morto, filho.
Sabe qual que é o melhor dragão? O melhor dragão é o do Coração de... Não, é Coração de Dragão. É o melhor filme com dragão que eu já vi, até hoje.
É, realmente. O primeiro, né?
O primeiro, porque é o segundo, uma bosta.
Eu segundo não vi o segundo, é ridículo. Graças a Deus.
Eu falo ainda bem. Que dubla o dragão, né?
É verdade. Fala Bela, ele dubla umas coisas meio aleatórias, né? Ele dubla o dragão do coisa, ele dubla o gato do Stuart Lee. Ele é bem aleatório, né? Cara, agora o próximo, ele não é uma adaptação de livro, mas ele é uma adaptação e que é muito foda. O Riddick, o Eclipse Mortal e a Batalha de Riddick.
Assisti partes do Eclipse Mortal.
Ah, tá. Então você não assistiu o melhor, que é o Batalha de Riddick.
Melhor?
É, bem melhor. Que o Eclipse Mortal, ele é mais...
É o prelúdio dele, o Eclipse Mortal ele mostrando o ambiente, né?
É, mas só que também depois a Batalha de Riddick não se passa no mesmo lugar. Não tem o negócio dos monstros da noite lá e tal. O Eclipse Mortal ele é uma outra aventura do Riddick, entendeu? Porque o Riddick era um personagem de RPG do Vin Diesel, certo? Todo mundo sabe.
Eu tô ligando.
Aí o Vin Diesel resolveu produzir...
Então, esperamos que todo mundo saiba, né?
É, tomara que todo mundo saiba. Então, beleza. Aí o Vin Diesel resolveu, então, já que... E era o personagem que ele mais gostava. Que ele mais teve prazer em jogar com ele. E então ele pegou e criou e produziu e fez a história e trouxe a história... Fez a história, não. Ele trouxe a história para um roteirista e o roteirista fez os dois filmes. E, cara, a Batalha de Riddick, ele tem todos os jeitos de RPG, entendeu? Ele tem os desafios, ele tem a jornada que ele tem que fazer, ele tem o vilão que ele tem que enfrentar, tem a batalha com o vilão que é épica. A batalha, o Eclipse Mortal e a Batalha de Riddick são muito boas. A Batalha de Riddick ainda é melhor. E vai sair o terceiro, né?
O que eu gosto da Batalha de Riddick é ele botando, como é que fala, o motivo pra correr atrás do Riddick, sabe assim? Uma coisa legal que eu corri atrás do último... Como é que fala? O último da civilização dos olhos cromados, uma coisa assim, né?
Aham.
É muito foda, velho. A correria, o tempo inteiro... O filme é meio claustrofóbico por causa desse negócio. O tempo inteiro fugindo, o tempo inteiro correndo de alguém, tentando enfrentar alguém.
E ao mesmo tempo fugindo, caçando pra deixar de ser perseguido, né?
Exato.
Ele é muito bom e... O golpe final dele no cara dele, tipo, dar um... Ele pegar o ponto futuro do cara e dar a facada na cabeça dele, aquilo lá é muito da hora.
E foi muito bem trabalhado isso no filme, né? Esse negócio do olho dele, do porquê que ele é o olho dele, né? Uhum. Não era uma coisa, muitos filmes assim falar, ele tem o olho cromado. Beleza, vamos atrás dele.
Cara, Batalha de Riddick e Eclipse Mortal, os dois filmes são demais e tomara que o terceiro seja no mesmo nível ou melhor.
Vin Diesel, eu acho que ele apareceu nesse... Não, é tipo, foi com esse papel...
Ele virou Toretto, rapaz, Toretto.
Dominique Toretto, é verdade, acho que daí que ele... Aliás, antes do...
Ele fez o Resgate do Soldado Ryan.
Ele fez?
É verdade, o Resgate do Soldado Ryan, o Vin Diesel no Resgate do Soldado Ryan.
Ele morrendo lá.
Não é nada.
O papel dele foi morrer no filme, mas foi o papel.
Ah, é que nem o Johnny Depp no Platoon, né?
Parece mesmo, ele fez Platoon.
Johnny Depp fez Platoon, cara? Fez.
Johnny Depp aparece só na parte lá.
Caralho.
Legal a gente reconhecer os atores quando eles eram, tipo, de aspas, fracassados.
Moleque, né?
Fracassado, é nossa, moleque. Olha.
O cara nem teve sucesso, ele já é fracassado, né?
Não, fracassado, o cara participou de Platoon. É. Da onde que ele é fracassado?
É sim, porque o outro do Resgate do Soldado Ryan.
Mas ele tá em Platoon. Ele tá no filme.
Mas ele não participou do filme, ele só apareceu.
Ele participou?
Você participou do Platoon?
É isso que eu tô falando. Se eu falasse, eu seria chamado de grosso. Eu teria levado um tapa. Ai!
Não, mas o principal fator que Riddick foi o Vin Diesel surgindo como, entre aspas, um brucutu, né?
Mas eu acho que o que propiciou ele é porque era um personagem dele, né? Também.
Que ele já sabia como atuar,
ele.
Né?
É ele, né?
Já sabia como atuar, o que fazer.
Ele sabia como atuar e ele sabia... Ele podia inventar qualquer coisa porque era dele, né?
Não, e agora, se for terminar agora, tem só uma frase. Vou te jogar da RPG, chupa!
eu acho que já tá extensa pra caramba, dá pra gente parar aqui no ano de 2000 e voltar a fazer um outro dia de 2000 pra frente. O que vocês acham?
Vai parar no antes da hora.
Fica legal, pô. É verdade, a gente vai parar. Cara, depois vem uma sequência sensacional, né? Foda. Ó, fica aí pro próximo episódio, então. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Resident Evil, Doom, Alone in the Dark.
Nossa.
E por aí vai. Cara, não, beleza. Bom, vamos ficando por aqui. Vamos cada um aí dando as suas conclusões finais. Tá, a conclusão final é boa, hein?
Concluí uma coisa. Os anos 90 foi uma bosta no que se trata de adaptação, né?
Cara, deixa eu fazer uma conta aqui. Tem 1, 2, 3, 4...
Ô, louco, escutou 4?
Não, tô falando dessa lista que a gente falou.
Ah.
Tem 5 filmes bons de 11 que a gente falou. Ah, até que não tava metendo muito.
Cara, isso aqui vai render uns 4 podcasts, hein?
De boa, filho. Nós temos par pra frente ainda e uns outros ainda que nós tiramos daqui ainda.
Então, né?
Olha quanto ainda eu falei numa frase só, hein?
Bom, o que a gente consegue concluir é que a gente precisa definir sobre qual filme que a gente vai estar falando da próxima vez, pra não acontecer a mesma coisa com Coisa, ou A Coisa, ou o Flubber.
Flubber!
E beleza, galera, obrigado por terem ouvido e até mais, até o próximo... Como é que a gente vai chamar essa porra? Ah, é Cogumelo Vermelho, né?
Já tem nome, sabe?
A gente já tá chamando, né?
O senhor tomou um chá de cogumelo, né, mano?
O legal é que o único que mandou fui eu, né?
Deixa
e vocês querem saber por que cogumelo vermelho? Presta atenção, é porque a gente...